Bom dia, gente. Vamos falar hoje sobre identidade. E aí temos algumas perguntas aqui. E a primeira é: vocês acham que identidade é só o que está no nosso RG? É só o nosso nome? Ah, o RG ali é a nossa identidade, pronto. É só isso? O que vocês acham? O que vocês têm sobre.
Então, pessoal, ótimo dia mais uma vez a todos. Dá para a gente abordar muita coisa sobre esse tema de identidade à luz da Bíblia. E eu queria começar com vocês compartilhando sobre um texto que está lá em 2 Coríntios 3, de 14 a 18, que fala assim: E por isso a mente dos israelenses se fechou, ou seja, se endureceu. E hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porquanto é somente em Cristo que ele pode ser removido. De fato, até nossos dias, quando Moisés, fazendo menção ao Pentateuco, é lido um véu que cobre seus corações. Contudo, quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. O Senhor é Espírito, e onde quer que o Espírito esteja, ali há liberdade. E o verso 18 de 2 Coríntios 3. Mas todos nós, com a face descoberta, contemplamos por meio de um material espelhado a glória do Senhor. Conforme a sua imagem, estamos sendo transformados com glória crescente, na mesma imagem que vem do Senhor, que é Espírito. Então, eu anotei aqui para a gente compartilhar o seguinte: que Paulo, ele está falando que Moisés, quando subia no monte, o rosto dele brilhava. Ele precisava de um véu para poder ficar sobre a face dele. Então, Paulo, ele está fazendo uma ilustração aqui do véu para dizer quando uma pessoa ela vai ler as escrituras sem conhecer a Cristo, ela tem um véu no seu rosto. Então a gente precisa passar pelo processo de conversão. E quando a gente se converte a Cristo, a gente passa a contemplar a Cristo. Ou seja, nós vamos sempre nos transformar na imagem daquilo que contemplamos. E aí eu quero responder a pergunta perguntando para a gente refletir: o que que nós temos contemplado? Quem nós temos contemplado?
Quer falar alguma coisa, Iô?
Boa noite a todos. Boa
Bom
noite.
dia.
Ótimo dia a todos. Eu sempre me embolo com isso. Eu sempre dou boa noite no bom dia no
Relaxa, que
boa
eu também
noite.
sou
Tá tudo
assim.
tranquilo. Então, é um prazer poder estar aqui, que o nome do Senhor seja exaltado acima de tudo e que nós
Amém.
possamos realmente conversar sobre isso e entender melhor a questão da identidade. Porque é uma coisa muito importante. E hoje em dia, como você perguntou, a nossa identidade é só o nosso RG? O que que é o RG? O RG é um número, é um registro que o governo faz sobre a gente.
Sim.
Então, é uma identidade que toda a sociedade nos imputou. Mas a gente tem que perguntar: a nossa identidade tem que estar onde? Tem que estar naquilo que os outros nos imputaram ou naquilo que Deus, que nos criou, nos imputou? E
Isso
aí,
aí.
como é que a gente consegue achar a nossa identidade? Em que lugar a gente acha? Por isso que eu acho muito importante o que o Marlon falou com relação à Bíblia. Quando a gente lê a Bíblia e a gente não tem a revelação do Senhor Jesus, a gente está ainda com véu. Então a gente precisa tirar esse véu para que a gente possa contemplar o Senhor, para que a gente possa contemplar a Ele e a nossa identidade nele. Então, só para começar, realmente é essa reflexão. De onde vem a nossa definição? Vem dos outros, vem do Senhor, vem de nós mesmos. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque senão a gente começa a andar por terrenos muito perigosos.
E quando a gente não é convertido, eu sou Adriana, né? Eu não era convertida, e aí depois que eu me converti, eu me transformei. Eu sou uma nova Adriana. Então, hoje eu tenho a identidade de Cristo na minha vida, né? Então é assim que acontece quando a gente se converte, né? A gente tem uma nova identidade em Cristo Jesus. Aleluia por isso. Bom, e o que que a Bíblia fala sobre identidade? Porque a gente fala aqui, mas a Bíblia também tem algo a nos dizer, né? Porque ela sempre tem instruções para a nossa vida. Então vamos ouvir o que que a Bíblia fala sobre identidade.
E interessante que a gente ganha uma nova identidade em Cristo, isso também nos dá novas responsabilidades. Por isso que o cristão tem essa preocupação com a imagem, porque a gente está carregando a imagem de Cristo também. Mas sobre a Bíblia, e aí depois desse texto que eu citei, que é essa alusão que Paulo fala, existe um texto que ele mostra na prática como seria isso, que é Mateus 16, de 13 a 19. E aí, a partir do verso 14, fala assim: e eles responderam, alguns diziam que tu és João Batista, outros Elias, e ainda há quem diga que é Jeremias, um dos profetas. Então Jesus perguntou: mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Então Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ao que Jesus afirmou: abençoado és tu, Simão, filho de Jonas, pois não foi revelado a ti por carne ou sangue, mas pelo Pai que estás no céu. Da mesma maneira eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. A Bíblia, ela mostra esse exemplo prático muito interessante. As pessoas perguntavam quem Jesus era, e eles até fizeram uma resposta bíblica. Eles falaram: você é o profeta, você também é um profeta. Mas a resposta ficou incompleta. E só Pedro, que tinha os olhos dele fixados em Jesus, ele já tinha convertido a visão dele. Todo mundo falou: olha, você é fulano, ciclano, beltrano. Mas Pedro enxergou Jesus e falou: mas tu és o Cristo. E aí Jesus diz para ele no verso 17 que essa revelação não vem pela carne nem pelo sangue. Ou seja, ela não vem pela racionalidade humana, não vem pelo nosso intelecto. Ela vem de uma forma divina. E através dessa revelação que Pedro teve, porque ele estava conectado ao Cristo, Jesus diz para ele: agora que você tem os olhos fixados em mim, sabe quem eu sou, eu falo sobre você, e tu és Pedro. Ou seja, quando você tem os olhos abertos e tem uma revelação de Cristo, Cristo libera uma revelação de quem você é.
Amém.
E exatamente nessa linha do que o Marlon acabou de falar, a Bíblia, que é a palavra do Senhor, que é o verbo do Senhor, que é a palavra dele, nos revela quem nós somos. Nos revela diversas e diversas e diversas vezes. Eu vou citar algumas passagens que falam sobre quem nós somos na Bíblia. O que a Bíblia diz que nós somos, não meramente o que nós pensamos de nós mesmos, ou até mesmo o que a sociedade fala que nós somos, ou uma pessoa que nós conhecemos fala que nós somos. Em João 1, do 11 ao 13, fala que nós somos filhos de Deus. Vou abrir rapidamente. E as outras eu vou citar mais, de maneira mais rápida, porque senão conta.
E olha como nós estamos conectados. A próxima pergunta seria: tem algum exemplo prático na Bíblia? Você já vai trazer.
É verdade, bem interessante. Vou ser sincero, eu tinha esquecido essa ordem, então assim...
Não, vamos lá.
Graças
vamos
a Deus. João 1, do 11 ao 13, fala o seguinte: ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas todos quanto o receberam, deu-lhes o direito, outras versões falam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E é justamente, conecta perfeito com o que o Marlon falou, de que Pedro, ele não teve a revelação de Cristo pela vontade do homem nem pela vontade da carne, mas foi pelo Senhor. O Senhor revelou a ele, veio de fora para dentro. Então a salvação, tudo, não vem da gente, não vem da nossa força, não vem do nosso mérito. E isso é libertador, porque a gente entende que, na verdade, a gente é filho. E se o filho, ele não fez nada para ser filho.
Sim.
E aí isso é libertador por isso, porque a gente, ao mesmo tempo, não fica, a gente não tem que ficar com medo de perder, mas a gente não tem que se orgulhar, porque a gente simplesmente nasceu. O herdeiro, ele não trabalhou para que aquilo ali recebesse. Agora que ele é herdeiro, ele tem que trabalhar com aquilo que ele recebeu.
Sim.
Mas ele não trabalhou para receber aquilo. Ele simplesmente nasceu e o Senhor realmente nos fez nascer nele para receber tudo aquilo. Isso é muito, muito bonito,
muito.
Realmente. E a gente precisa muito refletir nisso, pedir direção do Espírito para que isso seja uma coisa não somente bonita de se falar, mas de ser vivida, sabe? Todo dia. Pera, eu sou herdeiro. Eu sou herdeiro, então eu tenho que honrar o meu pai. eu sou herdeiro, então eu não tenho que ficar buscando aprovação, porque eu já tenho, eu já recebi.
Eu tenho uma nova identidade.
Eu tenho uma nova identidade.
Incrível.
E várias outras passagens falam sobre isso, vou citar por alto. É, a palavra fala que nós somos filhos de Deus, em 1 João, em João 1, do 10 ao 13, fala que nós somos nova criatura, em 2 Coríntios 5, 16 e 17, fala que agora, enquanto herdeiros e nova criatura, nós devemos ser sal e luz desse mundo, Mateus 5, do 13 ao 16, e fala que nós não somos mais qualquer um, nós somos geração eleita do Senhor, para anunciar a sua glória, para anunciar as suas obras, para viver elas e andar nelas, em 1 Pedro 2,9. E fala que nós não temos mais que andar com o peso do pecado, mas nós somos livres da condenação. É, nós somos livres daquilo que o pecado fazia conosco, que o pecado, ele é o poder que tem para nos condenar, para nos afastar de Deus. Mas quando Deus tomou sobre si os nossos pecados, ele nos tornou livres para viver para ele. Então, a liberdade da condenação do pecado não é um pretexto para que nós pequemos mais, mas é uma liberdade para que a gente possa viver sem mais o jugo dele sobre a gente. E existem outras passagens, mas de maneira sucinta foram essas que o Senhor me direcionou para trazer.
Glória a Deus. Então, gente, a próxima pergunta é: e quais, essa é polêmica, hein? Quais as mentiras sobre a identidade? Vocês conseguem dizer alguma? Porque existem mentiras sobre a identidade. E aí vamos trazer essa revelação.
Interessante que, como a gente tem falado aqui, então o resumo até agora é: a nossa identidade, ela está escondida em Cristo. Então, para eu descobrir de fato quem eu sou, eu preciso descobrir quem me criou. Então, se eu não tenho uma vida que busca quem me criou, como é que eu vou descobrir quem eu sou? Interessante a gente responder sobre as mentiras da identidade. Eu lembro uma época que eu estava num retiro da igreja e eu acho que eu era adolescente, quase virando jovem, já acho que tinha 17 anos. E aí a gente estava num retiro jogando bola e tal, e aí eu estava com um relógio, e aí para jogar bola eu tirei o relógio e deixei ali do lado da trave do gol para não cair, quebrar, não acontecer nenhum dano. E aí depois acabou o futebol, a gente recolheu as coisas e fui embora. Eu esqueci o relógio ali. E alguém lá, algum irmão, pegou aquele relógio e entregou para minha mãe. E aí eu fiquei procurando o relógio. Falei: irmão, alguém viu o meu relógio que eu esqueci ali na... Ah, a gente entregou para sua mãe. Eu fui lá na minha mãe e falei: oi, mãe, meu relógio tá com você? Ah, entregaram sim, tá intacto. Beleza, ah, graças a Deus, tudo certo. Peguei o relógio. Resumo da história é o seguinte. Eu esqueci o meu relógio ali. As pessoas sabiam que eu usava aquele relógio. Então aquele relógio ficou esquecido, meu nome não estava lá, mas a minha identidade estava naquele relógio. E elas entregaram para quem me gerou, que foi a minha mãe. Então quando eu perdi o meu relógio, eu tive que voltar para quem me gerou, para quem criou,
uau,
que foi a minha
mãe.
Então para eu descobrir a minha identidade, eu preciso voltar para quem me criou, que foi Cristo. Então, isso precisa ficar bem claro, que os coachings, as pregações da prosperidade, os livros, todos eles estão dizendo: você precisa se autoconhecer, você precisa descobrir quem você é, você precisa ver o seu potencial. A gente tem que se desenvolver, sim. Mas se eu primeiro não voltar para quem me criou, eu vou estar sempre frustrado, eu vou continuar ansioso, eu vou continuar depressivo, eu vou continuar com os meus vazios, com os meus gatilhos, porque eu vou estar sempre querendo botar as coisas no lugar do Criador. E sobre as mentiras da identidade, existe uma mentira muito interessante, que eles dizem assim: nós somos aquilo que fazemos. Então, se aquilo que você faz te define, você não sabe mais quem você é. Então, por exemplo, nós somos aqui agora responsáveis pelo podcast da igreja. Se o podcast acaba, eu sumi, eu fui abduzido, porque se eu sou aquilo que eu faço, essa é uma primeira mentira. Segunda mentira é: nós somos apenas aquilo que conquistamos. Então, tudo é passageiro, você não é, você está. Tudo que nós temos aqui, nós somos mordomos. Nós estamos. nós estamos como universitários, nós estamos como seminaristas, nós estamos como discípulos de Jesus aqui, nós estamos. Então, nós não somos, nós estamos. E a terceira mentira sobre identidade é: eu sou apenas aquilo que eu tenho. E tem uma frase de um milionário e influenciador muito conhecido, que é o Flávio Augusto, que ele fala assim: estabilidade não existe. Então, eu não posso ser o que eu tenho. E mesmo que sejam coisas boas, por exemplo, nossa, eu fiz uma ação e 100 pessoas se converteram a Cristo. Glória a Deus, amém. Mas no dia seguinte, tem que ter pelo menos 101. No outro dia, 102. Por quê? Porque estabilidade não existe. Eu não sou aquilo que eu tenho. Nada disso pode me definir. E o que que pode definir? A palavra. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. E eu tenho tudo aquilo que a Bíblia diz que eu tenho. E 1 Pedro vai falar sobre isso. Que nós somos sacerdócio santo, povo adquirido. Então todos nós fomos criados para ser sacerdote de Cristo e carregar a sua palavra. Então a forma como eu me apresento revela a minha identidade.
Muito bom.
Muito, muito bom mesmo. Perfeito. E muito bom que você falou sobre definições realmente. É muito comum, muitas vezes, alguém chegar na rua e perguntar: ah, quem é você? Você fala: ah, meu nome é Johan, eu tenho 20 anos, sei lá, faço engenharia ou qualquer outra coisa assim. Sou cristão ou alguma coisa assim. O cristão até nos define mais, mas se a gente for levar a profundidade essa palavra. Mas todas as outras coisas, é muito bom que o Marlon falou, que nós estamos. São atribuições temporárias, não é uma coisa que a gente vai levar eternamente. A gente tem que saber aproveitar tudo isso para a glória e honra de Deus, porque nós somos os sacerdotes dele. Nós somos a nação que foi escolhida por ele, não nação enquanto país, mas nação enquanto aqueles que acreditam e se entregam a Cristo. Então nós precisamos realmente buscar no Senhor a nossa identidade para que as coisas de fora não venham nos definir. E aí eu vou dar um exemplo até da Bíblia. Quando Satanás tenta Jesus, ele fala assim, ó, Mateus 4. Jesus foi então conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se então dele e disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Jesus, porém, afirmou-lhe: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aí e o Satanás continuou, ele não parou aí. Então o diabo conduziu a cidade santa e colocou-o sobre a parte mais alta do templo e desafiou-lhe: se tu és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, aos teus anjos dará ordem ao teu respeito e com as mãos eles te susterão para que jamais tropece em alguma pedra. Contestou-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor, o seu Deus. Tornou o diabo a levá-lo agora para um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo em todo o seu esplendor e propôs a Jesus: tudo isso te darei se prostrado me adorardes. Ordenou-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor, o teu Deus, adorarás e só a ele servirás. Assim o diabo deixou e eis que vieram anjos e o serviram. Então, o interessante nesse texto é que Satanás, ele o tempo todo pergunta: se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus. E ele ainda faz mais, que uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, ele distorce a palavra de Deus. E a gente vê muito isso hoje em dia. Pessoas que pegam a palavra de Deus e distorcem ela, a gente tem que tomar muito cuidado para não fazer isso e para pedir ao Senhor realmente a direção e o temor para estar sempre debaixo da direção dele com a nossa identidade fixa. E a grande questão realmente foi essa: o diabo questionou a Jesus a identidade dele. E por que que ele permaneceu firme? Primeiro que ele foi e sempre falou. A palavra de Deus, olha. Jesus, porém, afirmou: está escrito, está escrito. O tempo todo ele retornava para a palavra de Deus com a correta interpretação do Espírito Santo. Então nós precisamos, para nos definir no Senhor, está com essa palavra firme no nosso coração. E é muito interessante que em Mateus 4, Jesus é tentado pela identidade. Mas em Mateus 3, um pouquinho antes, fala assim, tem o episódio do batismo de Jesus. E quando Jesus se batiza, Mateus 3, 16, fala assim: E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Em seguida, uma voz do céu disse: este é o meu filho amado, em quem muito me agrada. Então Satanás estava questionando diretamente o que o Senhor tinha falado para Jesus. Logo antes, um versículo antes, um pouquinho antes. Então nós precisamos ter firmeza de falar assim: não, pera, talvez agora eu esteja num momento de dúvida, talvez agora eu esteja num momento de dificuldade, mas o que o Senhor já falou comigo? O que a sua palavra diz sobre mim? Eu tenho que voltar para os fundamentos para não cair naquilo que... aquilo que Satanás às vezes vai tentar fazer de maneira sórdida. Um probleminha às vezes, claro, nesse caso não era um probleminha, Jesus tinha jejuado, ele estava fraco, estava com fome, ele precisava de se alimentar fisicamente, porque ele também era 100% homem. Mas quando a gente confia realmente, entende que a nossa identidade está em Deus e que a palavra dele é que nos fundamenta, a gente não cai nesse tipo de cilada. E esse é um dos maiores perigos da nossa identidade errada, a gente cair nesse tipo de cilada.
E saber que somos únicos, né? Nossa digital está aí para provar que cada um é único para Deus também.
Inclusive, sobre essa parte de ser único, tem outro exemplo interessante que é lá em Gênesis 27. E aí, só resumindo, né? Porque Gênesis 27 é bem longo. Mas fala sobre a bênção de Isaac sobre Jacó. O resumo da ópera é o seguinte: Isaac já estava muito idoso e, com isso, ele já não estava enxergando mais. E ele tinha uma preferência por Esaú, que era o seu primogênito. Já a sua esposa tinha uma preferência por Jacó. E, nisso, Jacó tinha essa ansiedade de ser abençoado, de continuar o ministério de Isaac, de alavancar. Só que naquela época o primogênito sempre tinha as preferências. E Esaú era peludo, era caçador, tinha um perfil que Isaac se identificava mais. Já Jacó tinha uma identificação, ele tinha a pele lisa, era um pouco mais delicado, vamos dizer assim. Então, o que eles fizeram? Esaú foi caçar, Isaac chama Esaú lá no quarto dele para servir uma comida saborosa para ele, para dar a bênção dele antes dele morrer. E aí, o que eles tiveram em mente? Eles quiseram, por não entender, às vezes, a nossa identidade, a gente quer ser o que o nosso irmão é. A gente quer ter, talvez, as habilidades ou os recursos, ou viver da forma que o irmão vive. Só que a grama sempre é verde do vizinho. E quando a gente vai ver como é o dia a dia do vizinho, às vezes a gente não estaria se identificando tanto.
Tá aí o Instagram, né? Para mostrar que...
Exatamente.
É só Instagram, gente.
Então, o que eles fizeram? Rebeca foi lá, preparou uma comida saborosa, Jacó leva para o seu pai e antes ele veste a melhor roupa de Esaú, que era peludo, para que, se o pai tocasse nele, pudesse identificar que era Esaú que estava ali. E ali ele recebe a bênção. Tudo bem, as coisas aconteceram, Jacó foi um grande homem de Deus, mas a comparação aqui que a gente quer fazer é: se eu não sei quem eu sou em Cristo, eu vou querer ser quem meu irmão é. E isso vai me atrapalhar, vai me atrasar, vai me prejudicar e vai me frustrar. Porque a gente precisa parar de buscar sobre nós mesmos e buscar sobre Cristo. E eu acho que isso que a gente deveria massificar nesse podcast de hoje sobre identidade. Que é, tudo bem, como o Johan falou, eu tenho meu RG lá, eu tenho minha numeração perante a sociedade. Mas a minha numeração perante Cristo é: eu sou uma parte do corpo. Eu não sou o corpo, mas eu sou uma parte. E se eu sou uma parte, o Yor é uma parte, vocês são outra parte, todos nós somos importantes.
É o que eu estava falando aqui antes, né? Deus fez a gente, nós somos únicos e cada um tem seus dons e talentos, né? Eu falei, eu queria cantar, mas não era o que Deus quis. Ele deu para você, de repente, cantar. Então, cada um tem a sua identidade em Cristo. Ele vai te usar da forma que ele preparou ali você. Então não adianta eu querer cantar, ser uma cantora, se eu não tenho dom para isso, eu não tenho a voz para isso. Então tem que cada um andar conforme ali ao que Deus preparou para a gente, né? A nossa identidade, cada um tem a sua. Então, gente, já vamos finalizar. E para finalizar esse bate-papo, eu quero saber o seguinte, um versículo ou uma frase que resuma o que vocês acham que resume na visão de Deus o que é a identidade. Ou um versículo ou uma frase. Vocês podem criar aí. Valendo.
Então, eu vou ser um pouquinho mais extenso. Porque... eu queria dizer
esses meninos prodígios da igreja, gente.
Eu diria, para resumir, o seguinte. Eu sou parte do corpo de Cristo. E se eu descubro quem é Cristo, eu descubro quem eu sou. Essa seria a minha frase. E aí eu faço a analogia que eu já fiz outro dia no culto, que é o seguinte. As pessoas querem o tempo todo, e existe essa ansiedade sobre quem eu sou. Quem eu sou, quem eu sou, quem eu sou. Mas quando eu foco meus olhos para Cristo, eu descubro que não tem a ver com quem eu sou. Tem a ver com o plural, quem nós somos. E aí quando a gente fixa os olhos em Cristo, a nossa visão muda. E aí, ó, o sou vira nós. E quando o sou vira nós, é quem, quando eu descubro quem eu sou. Quando eu começo a fazer pelo outro, viver para o outro, eu começo a entender a minha identificação. Por isso que Jesus vai resumir os mandamentos em dois. Ame a Deus e ame ao teu próximo. Porque se você amar o teu próximo, estará amando a Deus. E se você ama a Deus e não ama o teu próximo, como você pode dizer que ama a Deus? Então a nossa vida precisa ser para, de fato, servir ao outro. Que o outro deve ser mais importante do que eu sempre. Quando a gente esquece disso, a gente fica nesse anseio. Quem eu sou? Quem eu sou? Eu preciso aparecer. Eu preciso ser reconhecido. E aí a gente acaba se frustrando. Então a minha frase é, eu sou parte do corpo de Cristo. Se eu descubro quem é Cristo, eu também descubro quem eu sou.
Muito bom.
Muito, muito bom mesmo. Essa questão, rapidamente, que o Marlon falou sobre o quanto nós precisamos entender e o quanto libertador isso é de que cada dia mais entender e compreender que não é sobre a gente. Porque isso nos liberta realmente. E assim, a gente precisa de entender cada dia mais, pedir ao Espírito Santo, porque quando a gente entende que não é sobre a gente, foi exatamente aquilo que a gente comentou. Ao mesmo tempo que a gente está seguro, porque não é sobre a gente, é sobre o Senhor, a gente não tem motivo para se orgulhar. É uma segurança e uma ausência de motivo para se orgulhar que nos liberta. Porque tem uma frase muito boa que a comparação é inimiga da gratidão, é inimiga da satisfação. Se a gente se comparar com outra pessoa, foi o que o Marlon falou, a gente vai querer se colocar num molde que não é nosso. A gente vai querer se colocar em moldes que não são nossos. E esses moldes não vão levar a lugar nenhum. Ou a gente vai se achar melhor e vai se orgulhar, ou a gente vai se achar pior e vai se deprimir. Quando, na verdade, nós somos, diante do Senhor, todos iguais. Não iguais, literalmente iguais, mas iguais em importância, em valor. E aí eu acho que a palavra que eu gostaria de falar são três versículos. Eu sei que você falou uma frase, mas...
mas eu vou abrir a exceção. Tá bom.
O que era desde 1 João 3. 1 João 3. Vede que imenso amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos tratados como filhos de Deus. E em realidade somos filhos de Deus. Por esse motivo o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Todavia sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é.
Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou.
Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. E é exatamente o que o Marlon falou logo no início. Quando nós tiramos o véu e vemos Ele como Ele é, nós podemos ser semelhantes a Ele. Então, a primeira retirada de véu é crer em Cristo e ter esse véu retirado. E aí a gente já tem o pleno acesso ao Pai. E em algum momento, pela palavra, nós podemos afirmar isso, que em algum momento nós veremos face a face. E aí tudo aquilo que nós somos hoje será ainda mais transformado e nós estaremos plenamente nele. E aí, João depois vai completar falando que nós devemos, nessa esperança, nos purificar. E tá sempre nos livrando do pecado, porque o pecado nos atrapalha de viver essa vida plena. Então, a minha frase basicamente seria isso. Nós somos filhos de Deus e devemos esperar nele, sabendo que somente nele nós seremos plenamente tudo aquilo que nós nascemos para ser. Amém. Independente de onde, independente de como, e logo, logo, na eternidade com ele.
Amém. Bom, encerramos aqui mais um CIBcast, onde você ganha conhecimento e cresce. Esse é o nosso bordão.
É sério?
Esse bordão é do Marlon, tá, gente? Não é meu, não.
Pode repetir, por favor.
CIBcast, onde você ganha conhecimento e cresce. Caraca. Muito obrigada a vocês. Gostaram das nossas guloseimas? Gente, iniciamos aqui ó, com marshmallow, os próximos CIBcasts, né? Tem que ter, criem aí, né? Jujuba, alguma coisa gostosa que vocês queiram. E esse é o nosso segundo CIBcast. Mês que vem teremos o próximo. Teremos também outro assunto importante, interessante de abordar aqui. Obrigada a vocês que estão aqui. E obrigada a vocês pela entrevista maravilhosa e o conhecimento que vocês passaram para a gente.
Vamos orar para fechar?
Sim.
Por favor. Pode orar. Pai, te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor nos tem nos feito e tem nos dado. Te agradecemos, Amém. Senhor, porque a nossa identidade não está em nós mesmos, mas está em Ti. Senhor, que apesar dos nossos medos, das nossas incertezas e da nossa insegurança, nós hoje possamos ter a visão clara, o véu retirado, Pai. Cada um de nós possamos ver-Te claramente como o Senhor é. Amém. E esperar, Pai, e nessa esperança andar de acordo com aquilo que o Senhor nos chamou para andar. Obrigado por Tua graça, obrigado pelo Teu amor, obrigado pela Tua bênção. Te pedimos que o Senhor, pelo Teu Espírito, cada dia mais venha nos confirmar a identidade, venha nos livrar de tudo aquilo que não vem de Ti e venha nos firmar no Teu propósito. De todo o coração, nós Te agradecemos por esse CIBcast. Sabemos que somos, por nós mesmos, imperfeitos e falhos, mas em Cristo nós encontramos nossa identidade de santos, redimidos, lavados e purificados, que nós possamos assumir ela e vivê-la plenamente todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus, te agradecemos pela vida de cada irmão. Te pedimos que o Senhor venha nos curando, purificando, direcionando e protegendo. No nome santo de Jesus, te agradecemos e te entregamos tudo. Amém.
Amém. CIBcast, onde você ganha conhecimento e cresce.